6 minutos.
Eleições 2018.
Olha só, o STF deverá julgar nesta quarta-feira a ação direta de inconstitucionalidade apresentada pelo PSB, Partido Socialista Brasileiro, que tenta aí acabar, né? Tenta revogar o cancelamento do título eleitoral de quem não fez o recadastramento biométrico, Elisabel Ferriz.
O partido, Edson, alega que a medida é inconstitucional, uma vez que vai impedir o exercício dos direitos políticos apenas por não ter feito o cadastramento no prazo estabelecido pela Justiça Eleitoral.
Pois é, segundo o TSE, 5 milhões e 500 mil eleitores... 5 milhões e 500 mil eleitores tiveram o título cancelado. E, enfim, né? Situação é complicada porque, olha só, numa eleição acirrada como está se desenhando a nossa, pode fazer diferença no resultado,
e
hein?
Como?
E, bom, para falar sobre esse imbróglio que está aí, essa história toda, está aí o doutor em direito, o doutor em direito do Estado, né? E professor também adjunto da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, o professor doutor Eric Pereira. Professor Eric, muito bom dia, prazer em tê-lo aqui no nosso painel eletrônico.
Bom dia, uma satisfação imensa poder participar mais uma vez com vocês.
Pois é, professor Eric, esse questionamento aí levantado pelo PSB a respeito dos cancelamentos dos títulos por conta do não recadastramento biométrico nas cidades onde vai ser aplicada essa forma de identificação, na sua avaliação, ele tem fundamento?
O fundamento, ele existe, porém, nós precisaríamos ter feito isso com mais antecedência. Porque o alistamento, ela é uma previsão constitucional para que você possa participar dessa cidadania ativa, escolhendo e votando. Você tem um sufrágio no seu pensamento e na escolha, e você vota materializando esse seu pensamento, esse seu sufrágio. Então, o voto, ele exige uma identificação no carregamento daquela urna. O seu nome precisa estar dentro daquela urna para que você possa exercer e para que o Estado tenha segurança nesse exercício do voto. Às vésperas de uma eleição, eu acho muito temerário uma modificação dessa forma do alistamento. Porque o alistamento ninguém discute, ele é importante e existe na Constituição. O que está se debatendo é procedibilidade, se pode ser por biometria ou se pode ser físico, naquela assinatura que você só apresenta o documento.
É, essa ausência de 5 milhões e meio de eleitores, como o Edson lembrou aqui, pode acarretar um impacto muito grande sobre os resultados das eleições? E não é só eleição geral, né? Nos estados, no Congresso, há esse risco, doutor Eric Pereira?
Olha, tanto há uma preocupação muito forte que o ministro relator e o presidente do Supremo colocarão em debate hoje, aqui em Brasília, esse tema para se discutir os efeitos pragmáticos, os efeitos práticos dessas pessoas que não atentaram para o calendário. Mas nós precisamos ter o seguinte, nós precisamos ter em mente que o alistamento, ele é um grande escudo da democracia. Você fazer o alistamento, você tem transparência, você passa a ter uma identidade dessas pessoas que estão se alistando, você evita fraude. Então, tudo isso é importante que a cidadania seja, digamos assim, amadurecida no sentido da importância que o eleitor que quer participar do processo eleitoral, ele tenha necessariamente feito essa biometria. Porque na hora que você opta em não ir, ou você não chegou à informação de que havia uma biometria, você pode gerar uma vulnerabilidade na quebra desse escudo da democracia quando você não tem, digamos, essa procedibilidade, essa forma de que o alistamento exige essa digital. Então, o que é importante você participar, evidentemente, a soberania popular, ela é formada pelo maior número ativo de pessoas que querem exercer essa grande festa democrática que será no dia 7, mas, em compensação, você precisa ter algumas seguranças pra, contra transferências ilegais, contra fraude, contra pessoas que já morreram e ainda estão lá listadas. Então você tem que fazer uma depuração desse sistema. Mas eu acho muito próximo para que o Supremo Tribunal Federal venha modificar, mudar. Porque as urnas já foram carregadas, já estão com os nomes das pessoas.
Pois é, inclusive em manifestação dirigida ao TSF, a presidente do TSE, a ministra Rosa Weber, afirmou que a eventual suspensão aí, do cancelamento vai comprometer o calendário, implicar em compromisso com o comprometimento do calendário eleitoral. O mesmo posicionamento também teve a Advocacia Geral da União, a AGU, que também vai defender no STF a constitucionalidade do cancelamento dos títulos eleitorais. Não fez aí, de quem não fez o recadastramento biométrico determinado pelo TSE. A advogada ministra Gleice Mendonça encaminhou manifestação ressaltando aí que a legislação questionada já vigorou em outras eleições e que também a biometria aprimora e dá mais segurança ao eleitor, aprimora o sistema de identificação e elimina o risco de fraudes, ou pelo menos diminui muito o risco de fraudes. Quer dizer, diante desses entendimentos todos, professor Eric, qual que é a avaliação do senhor aí nesse particular? Quer dizer, de fato, comprometeria muito o calendário das eleições e poderia trazer grandes prejuízos para o bom andamento do processo agora, junto ao TSE, a suspensão desse cancelamento?
Olha, o argumento de que você tem uma maior democracia, com maior número de participantes, ninguém é contrário. Todos nós somos favoráveis a que haja efetivamente muito, até para evitar e você ter mais legitimidade no processo eleitoral. O que traz a legitimidade é a participação do eleitor. Então é fundamental você ter 5 milhões, 1 milhão. Um voto, ele é importante. One man, one vote, né? A grande teoria da importância desse voto. Porém, essa forma de alistamento, ela vem desde a eleição de 2010. E à medida que você vai tendo o aumento, as zonas eleitorais, elas vão organizando essa forma de identificação desse eleitor, se realmente tem o domicílio eleitoral, se realmente ele é fisicamente existente, não é nenhuma fraude. Isso é importante para que você possa ter uma uniformidade do alistamento. O que nós não podemos ter é uma disfuncionalidade. Ou seja, você tem biometria em determinados locais e em outros locais você tem assinatura física. E aí você fica de uma forma que não é uniforme. O que está se buscando, e a importância disso, e eu acho que se perdeu o tempo de poder questionar efetivamente isso, é que nós estamos nas vésperas de uma eleição. Talvez o Supremo faça até uma modulação quanto à constitucionalidade ou não, dessa exclusão de eleitores que por algum motivo não pôde fazer o alistamento biométrico e não foram justificar perante a Justiça Eleitoral, ele faça uma modulação para as próximas eleições, para as eleições de 2020. Mas para as eleições de 2018, é você modificar toda uma estrutura orgânica que já está pronta para recepcionar ou para participar na organização desse dia 7 de outubro. Agora, eu acho temerário diante do gasto que se vai ter para que haja uma, digamos assim, uma forma híbrida. Aqueles de biometria que se alistaram pela biometria e aqueles que ainda não fizeram e continuam com a assinatura física.
Agora, naturalmente, eu acredito, né, que muitos desses eleitores, eles nem devem estar sabendo que teve o título cancelado, né? Aí vai votar, chega lá na urna, vai votar e não tem um nome. Ele não está cadastrado, o título foi cancelado porque ele não fez a biometria. O que acontece? Ele pode entrar, por exemplo, com uma liminar para ter o direito de votar?
Olha, o que nós tivemos foi uma grande campanha ao longo dos anos do Tribunal Superior Eleitoral, a Justiça Eleitoral, seja na última instância, seja nas zonas eleitorais, vem fazendo uma grande campanha sobre a importância desse alistamento, inclusive no rádio e na televisão. Se você não alistou e você não estiver com a biometria, não tem nenhuma liminar que tenha efeito prático. Pode até se pedir, é o direito de petição. Mas para que o juiz conceda esse direito, não vai ter efeito prático, porque você só vai conseguir ter acesso à urna se você tiver o seu nome alistado naquela sessão eleitoral pelo qual o seu título está indicando. Então, se você não fez o alistamento e não tem a sua biometria, você vai chegar lá e não vai conseguir acessar, liberar a urna para que essa pessoa possa exercer esse sufrágio, esse direito de voto. Então, o carregamento da urna, ela é fundamental. É isso que vai se decidir hoje. se disser que vai valer para essas eleições, vão ter que fazer um novo carregamento para que não só biométrico, mas também físico, permita a identificação e liberação do código de segurança para que o eleitor possa exercer o voto. Aí, do contrário, só irá votar aqueles que fizeram o realistamento, aqueles que fizeram a biometria, porque não tem como a urna liberar alguém que não esteja dentro daquela listagem.
É, e a justiça estará contribuindo para os errados darem certo, né? Porque não foi fazer nesses últimos 8 anos, por quê?
Existem dois argumentos aqui que são contrapostos que eu acho interessantes e que eu acho até que seria interessante o senhor comentar. É o que a Elizabeth está falando, quer dizer, por um lado, você conceder ao eleitor que não fez o cadastramento o direito de votar é, de um certo modo, privilegiar aquele que não fez o correto, quer dizer, as pessoas foram todas lá. O chamamento foi feito e as pessoas foram fazer o seu recadastramento. Por outro lado, a gente sabe que uma das alegações aqui do PSB é justamente a questão aí da falta de informação de pessoas que têm menos condição financeira, menos recurso e tal. Só que, quer dizer, todos os veículos, inclusive no rádio, quer dizer, que é um veículo dos mais populares, foi feito esse chamamento. Então, de um certo modo, doutor Eric, não seria, como a Elizabeth comentou, prejudicar ou dizer, né, que o eleitor que não fez a coisa da maneira correta, como foi feito o chamamento e tudo, ele estaria, portanto, sendo privilegiado, já que ele não atendeu às expectativas, às exigências da Justiça Eleitoral e ainda assim vai votar?
E você tem mais um detalhe, né? Você tem, hoje, com esse diálogo entre as sociedades abertas, né, Estado e entidades civis organizadas, é uma responsabilidade não só da Justiça Eleitoral, mas é uma responsabilidade da OAB, da CNBB, da ABI, dos partidos políticos. Todas as entidades civis organizadas deveriam ter participado dessa mobilização para motivar o eleitor a fazer o seu alistamento. O voto é importante. A OAB fez até uma campanha, né? O voto não tem preço, etc. e tal. Então, no instante em que você tem as entidades civis devendo participar também desse processo de fortalecimento da democracia, nós não podemos agora utilizar o argumento retórico, né, que termina sendo uma falácia, de dizer, são milhões de brasileiros, 5 milhões de brasileiros que não irão participar. É evidentemente que todos nós gostaríamos que não só 5 milhões, mas que a abstenção nesse país fosse mínima, que você tivesse uma grande probabilidade de participação. Por isso que o voto é obrigatório. Porque o voto torna obrigatório como uma forma de legitimar o processo democrático. O que nós não podemos é, por algum problema pessoal ou por alguma falta, digamos assim, de uma maior intensidade de informação aos lugares mais distantes, você dizer que essa falta de motivação, que muitas vezes até sabia que tinha que fazer a biometria, mas não quis fazer, à véspera de uma eleição, você desmobilizar, desorganizar todo um planejamento estratégico que nós estamos vendo para uma eleição atípica, uma eleição muito diferente das eleições passadas que aconteceram no Brasil. Então, eu acho que a segurança para evitar fraudes e evitar maiores surpresas, inclusive outros argumentos que venham se utilizar, porque 5 milhões votaram de última hora, foram alistados de última hora. Então, eu acho que é manter um pouco essa estabilidade que a justiça, pelo menos a justiça eleitoral, ainda tem nesse país.
Agora, o senhor falou, eu estou só vendo os dados aqui, Bahia, só na Bahia são mais de 1 milhão de títulos cancelados, hein? Tem eleição para governador lá esse ano. Agora, doutor Eric, vamos falar um pouquinho sobre... para mudar o quadro. Vamos falar um pouquinho sobre a abstenção, já que o senhor tocou nesse ponto, eu gostaria de ouvir sua manifestação a respeito disso, não exatamente em cima dessa ação do PSB, mas essa questão do ir votar. O Brasil tem uma coisa curiosa, que nós temos uma eleição, um voto obrigatório, mas ele se torna um tanto quanto facultativo por duas razões. Primeiro, porque estando fora do domicílio você não precisa votar. Segundo, porque a multa é muito baixa, né? Se não me engano, não chega, sei lá, chega alguns poucos, reais. 3 reais, 4 reais. É uma multa irrisória, que é super fácil, tranquilo de pagar. A chatice é você ter que ir lá para justificar, levar formulário, ou então, mesmo assim, se justificar nem precisa pagar a multa, né? Então, quer dizer, de um certo modo se torna uma eleição um pouco facultativa e isso gerou nas últimas eleições, nas penúltimas e nas últimas eleições, uma abstenção muito alta. Nós tivemos aí no Brasil em torno de quase 40% de abstenção, o que é muito... Se a gente pensar num país de voto obrigatório, nos Estados Unidos às vezes não dá isso com o voto facultativo. Como é que o senhor está... Qual a expectativa, até pelo acirramento dessa disputa desse ano? Parece... Alguns especialistas têm dito que as eleições... Que a abstenção pode ser menor em 2018. Que expectativa que o senhor tem? Que análise que o senhor faz desse quadro?
Olha, primeiro, pegando o gancho da... Já que você falou dos Estados Unidos... Tanto nos Estados Unidos o voto ele é facultativo, como ele não tem alistamento eleitoral. Nos Estados Unidos, a segurança em termos de urna, ela é mínima, você corre um risco grande, porque qualquer eleitor vai lá com a identidade e vota. Ele não tem aquele alistamento que nós temos. Esse escudo de democracia que nós estamos falando, previamente, todos conhecem e podem, inclusive, impugnar e... notícias de fraudes ou de ilegalidades que venham a ser cometidas, você comunica aos órgãos de controle, Ministério Público, Polícia Federal. Uhum. E o sistema americano, quando ele traz essa ideia de voto facultativo e essa ausência de alistamento, gera o que hoje nós temos nessa grande dificuldade de colégio eleitoral não representar a vontade da maioria do eleitor, não é? Tanto que Trump foi eleito pelo colégio, mas em termos de voto ele perderia para a candidata Hillary. Quando você traz isso para o Brasil, você tem dois modelos de segurança. Você tem primeiro o alistamento, que é isso que nós estamos tratando, para que você tenha uma depuração de quem vai votar, quem é essa comunidade, essas pessoas, se realmente pertencem àquela circunscrição, se não são de outros locais, se você faz transferências ilegais. E você tem um voto obrigatório para legitimar esse processo eleitoral com a maior participação. E alguns estados da nossa federação, e aí esse federalismo no Brasil ele é muito forte, porque em alguns estados da nossa federação, se você chegar ao nível de 35% de abstenção, você vai gerar eleição em primeiro turno. E aí você está vendo em alguns indicativos de momento dessas pesquisas que a diminuição dessa participação do eleitor, ou seja, o grande aumento da abstenção, gera números válidos que vão resolver eleições em primeiro turno. E aí você tem várias federações, vários estados brasileiros com essa hipótese. Então, a participação do eleitor, ele tem que ser uma participação de consciência crítica. Nós não podemos viver hoje uma participação de extremos. Nós precisamos ser reflexivos. Nós não podemos ter efeito de massa, como nós estamos vendo. A Lia Canetti fala muito sobre essa questão da massa, essa formação de votar por um por votar, sim, sim, ou votar por um porque é contra o outro. Fortalecimento de democracia, ele passa por propostas de análise da diretriz programática, da diretriz de governo. Você não vê os debates nas redes sociais, que hoje é o grande campo dialético e aproximação entre os eleitores, discussão de propostas de campanha, de propostas de governo, de fortalecimento do Estado. O que você está vendo são eleições individualizadas e personalizadas. E isso é ruim para a democracia.
Sem dúvida. Agora, só para esclarecer aqui, Edson, o eleitor que não votar ou não justificar, ele paga uma multa que varia entre 3% e 10% do valor de 33 UFIRs, ou seja, de 1 a R$ 3,50. É pouco mesmo, viu?
Realmente é pouco.
Agora, doutor Eric Pereira, eu gostaria de saber o seguinte, como é que vai ser essa decisão lá no Supremo? Caberá ao relator, o ministro Roberto Barroso, decidir monocraticamente ou o plenário tem que também dar uma posição? Como é que vai ser?
Ele poderia, né, regimentalmente, ele poderia fazer de forma individual, monocrática. Mas diante da pertinência temática e constitucional do tema, você está discutindo cidadania, você está discutindo temas onde você vai ter a constitucionalidade muito forte. O ministro Barroso, ele tem a escola do Rio de Janeiro, é uma escola muito forte do constitucionalismo, ele resolveu levar o pleno. E essa colocar em mesa teve, digamos assim, a participação do presidente, que é o presidente quem faz a pauta do Supremo. Então, colegiadamente, eu acredito que haverá grandes debates, vai ser muito importante, inclusive para todos nós, né? Inclusive os estudantes de direito, assistir essa sessão de hoje, é algo importante que você vai ver o despertar da cidadania, dos direitos políticos, de mandato eletivo, de participação ativa e passiva. Mas eu não acredito que o Supremo venha a fazer uma modificação dessa estrutura orgânica já montada para as eleições de 7. Eles devem modular para as eleições, dizendo que ser ou não inconstitucional com efeitos para outra eleição, para de 2020, não para essa de agora. E eu não acredito que isso seja tema de inconstitucionalidade, porque o alistamento ele está preservado. Isso é constitucional. Agora, o procedimento desse alistamento, que aí é uma questão de infraconstitucionalidade, ele não afeta em nada a possibilidade e o direito que todos têm de se alistar, desde que preencha aquelas condições que nós temos na Constituição também. Então, acho que o tema vai ser importante no sentido de fazer o alerta, até para as entidades civis organizadas não só reclamarem, mas também colaborarem com esse fortalecimento da República e da democracia brasileira.
Agora, qual que é a avaliação que o senhor faz em relação ao voto facultativo, né, entre os 16 e os 18, e a partir dos 70 e dos analfabetos? Como tem sido a participação do eleitor, que não é obrigado a votar nas últimas eleições? E o que, que o senhor pensa a respeito? Porque parece que a gente teve uma redução aí no número de jovens cadastrados. Também tem um problema da redução do número de jovens no país, né? O envelhecimento da população. Mas, de um certo modo, houve esse desinteresse um pouco dessa juventude aí dos 16 anos pelas eleições. Como é que o senhor avalia aí essa questão do comportamento do eleitor que não é obrigado a votar?
Como eu dou aula em São Paulo, aqui em Brasília, e também dou aula no Rio Grande do Norte, eu vejo um despertar para essa eleição muito forte do eleitorado jovem. O jovem, por utilizar essas redes sociais, que tem sido um diferencial, eu costumo dizer que você tem dois planos de efetiva movimentação. Você tem um plano tradicional, que vai se começar a partir de agora a assistir rádio e televisão, porque até então o eleitor não está despertando para isso, mas a partir de agora você começa a ver as famílias, você tira pela sua própria família, você começa a debater questões de eleições, seja no almoço, seja no domingo, seja no sábado, quando você se reúne. Isso é sinal que a eleição está entrando na consciência das famílias e dessa propaganda tradicional. Mas a propaganda virtual, essa de rede social, Twitter, Facebook, sobretudo Facebook, Instagram, esses grupos de WhatsApp, nós estamos vendo uma mobilização muito forte. E essa juventude, ela tem, ainda bem, né, porque isso é importante para nós, começado a participar de forma muito intensiva, inclusive fazendo enfrentamentos de fake news. Quando começa, nós estamos num momento muito próximo em que essa campanha negativa, ela surge para influenciar aquele eleitor menos informado. E ela está surgindo onde? Nas redes sociais. E aí a participação do jovem, ele é fundamental. Então, o jovem, ele está participando. Com isso, você influencia aqueles que não chegaram ainda na universidade, aqueles que vão de 16 a 18 anos, que têm o voto facultativo. Mas é importantíssimo essa participação. E eu costumo dizer que acima de 70 anos é mais uma colaboração cívica que o cidadão faz. Porque os 70 anos, no instante em que você dispõe aí votar e participar de um processo, é um efeito pedagógico muito grande e é uma demonstração da importância que se dá para as outras gerações. Eu já vi, inclusive, depoimentos de eleitores acima de 70 anos que dizem assim: olha, eu vou ouvir meus netos, porque eu vou votar conforme os meus netos disserem, que aí esse voto facultativo é quem vai usufruir da minha escolha agora. Mas ele está participando, né? Você tem essa participação. Então, eu acho importante esses dois segmentos, mesmo sendo facultativo, passando a fortalecer essa eleição do dia 7.
Perfeito. O professor Dr. Eric Pereira, que é doutor em Direito Constitucional, Direito do Estado e professor adjunto da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, conversando aqui com a gente sobre a questão aí dessa ação do PSB que vai ser julgada hoje pelo Supremo Tribunal Federal, dessa DIN que diz respeito justamente à suspensão, o cancelamento dos títulos de eleitor dos eleitores que não se cadastraram, fizeram recadastramento biométrico. Suspensão essa determinada pelo TSE e o cancelamento determinado pelo TSE, o PSB pleiteando aí que esse cancelamento não aconteça. O mérito aí vai ser julgado hoje pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, e a gente vai então acompanhar certamente aí esse desfecho, né, dessa questão. Doutor Eric, muito obrigado por participar do nosso painel eletrônico aqui da Rádio Câmara. Grande abraço, ótimo dia para o senhor.
Satisfação imensa, foi um prazer e bom dia.
Bom dia.
Bom dia.